A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é a adoção internacional e também o trabalho desenvolvido pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a CEJA. E para discutir com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação do desembargador Rui Mugiati. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 33317431 ou 33317432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o desembargador Rui Mugiati. Bom dia, desembargador. É uma satisfação ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes.
Desembargador, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia nos oferecer um panorama de como são regulamentados os processos de adoção no Brasil?
No Brasil, os processos de adoção são regulamentados no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 39 seguintes, onde se dispõe que toda adoção é feita no juízo da infância e da juventude. E ali são verificados os pressupostos, os requisitos necessários, são feitas todas as avaliações para que esse processo chegue a uma conclusão. O normal é que as adoções só aconteçam depois que forem feitas todas as tentativas para manter a criança na sua família natural, na sua família de origem. Com seus pais, com seus irmãos, na família extensa, com seus tios, avós. E é somente quando isso não é possível é aberto o caminho da adoção. A adoção ela é justamente um meio para encontrar uma outra família para uma criança que precisa de uma família. Porque a sua família biológica ou sua família natural não pôde mantê-la, não cumpriu o seu papel ou desapareceu por algum motivo. Então, a adoção ela sempre vai ser uma medida excepcional, uma medida difícil de tomar, né? Mas que tem que ser tomada para assegurar à criança o seu direito à convivência familiar.
E, desembargador, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, o senhor poderia explicar para a gente o que significa nós falarmos em processo de destituição familiar?
A destituição familiar, destituição do poder familiar, esse é um processo em que aquela pessoa que detém este poder familiar... pode vir a perdê-lo em virtude de fatos previstos na lei que estabelecem essa perda, que são pressupostos para essa perda. Então é um processo também complexo, onde são feitas as avaliações a respeito da manutenção ou da perda desse poder familiar. E a pessoa interessada, que vai ser o pai ou a mãe, ela vai ser chamada ao processo para justificar a conduta que lhe é atribuída, a omissão, né, ou a ação que desencadearam este processo e que colocam em discussão, colocam dentro desse processo a questão de saber se esse poder deve ser mantido ou não. Tudo em função do interesse da criança. É o interesse da criança que faz com que que é o superior interesse no processo, que faz com que isso aconteça para se poder assegurar a essa criança o melhor atendimento possível por parte de sua família, e se isso não for possível, por parte de uma outra família. E a destituição é justamente aquele momento em que surge essa crise e esse outro caminho da adoção, porque uma vez acontecendo a destituição do poder familiar dos pais, a criança vai precisar de outros pais, e justamente serão os adotivos, caso a família extensa, os tios e os avós também não possam atendê-la.
Uhum. Desembargador, quando a gente fala hoje em adoção aqui no Brasil, na opinião do senhor, quais são as maiores dificuldades para que esse sistema seja efetivo?
Bom, nós temos no Brasil uma situação em que já existem mecanismos muito bons para que a adoção tenha uma efetividade.
Uhum.
Já existem os juízos da infância especializados nas cidades maiores, e também os juízes da infância em varas que acumulam essa matéria em todas as comarcas. E todos eles estão trabalhando para que o processo de adoção e o processo também, os processos que verificam a situação da criança, possam acontecer no tempo mais breve possível, a fim de que os interesses da criança sejam atendidos de modo prioritário e rápido. E hoje a estrutura, é claro que vai depender também das condições do estado e da comarca, mas hoje nós temos uma estrutura que possibilita um bom atendimento e um atendimento rápido. Temos também uma estrutura nacional, através do Conselho Nacional de Justiça, que emite resoluções, regulamentos, decretos, para fazer com que tudo isso funcione do modo mais rápido e da melhor maneira possível. O que é necessário também é que a população colabore no sentido de que essa estrutura, de participar dos processos,
sim,
de fazer denúncias, de trazer as crianças ao juízo da infância para que as medidas sejam tomadas rapidamente, né? De evitar desvios dos procedimentos corretos. Como no caso, por exemplo, de não levar uma criança que precisa de proteção ou que está com seus pais ausentes ao juiz da infância. Porque é ali que isso tem que ser resolvido, porque ali são tomadas as medidas mais seguras, mais corretas, legais e, portanto, que dão à criança a verdadeira proteção para a situação em que ela se encontra.
Desembargador, agora o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho realizado pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que nós chamamos a CEJA?
Pois não. A CEJA, ela existe no Paraná, e ela é a autoridade central estadual no Paraná em matéria de adoção internacional.
Uhum.
Então, ela faz o cadastramento de crianças e adolescentes no estado do Paraná. Existem CEJAs nos outros estados também. Às vezes o nome é CEJAI, tem um I no fim, porque adoção internacional, né? E ela trabalha justamente nos processos em que é realizada a adoção por brasileiros ou estrangeiros residentes no exterior,
uhum,
que desejam adotar uma criança brasileira no estado. Prioritariamente, as tentativas são realizadas no sentido de possibilitar que a criança permaneça junto à família natural, como nós já dissemos.
Sim.
E é só na impossibilidade é que a criança estará disponível a uma adoção nacional. E só quando não há pretendentes para a adoção nacional, portanto, pretendentes nacionais, que são cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção, mantido pelo CNJ, aí é que se vai buscar a solução da adoção internacional. Então, se nós dizíamos que a adoção é uma medida excepcional, adoção internacional é duas vezes excepcional, sim, porque ela vai ser a exceção no caso de não poder acontecer uma adoção nacional por pretendentes nacionais. O juiz da comarca, né, do o município, a criança vai estar em algum município que pertence a uma comarca, em algum lugar do estado. E é o juiz dessa comarca, onde reside a criança ou o adolescente, quem solicita o cadastramento da criança para uma adoção internacional na SEJA. A adoção, então veja, a adoção internacional é a última chance, é a sim, última medida possível de se tomar para encontrar uma família substituta para uma criança que precisa de uma família.
Uhum.
E nós sabemos que muitas crianças desejam muito isso e ficam esperando uma família nos lugares onde elas estão, nos abrigos. Essa é uma informação, é uma notícia do conhecimento comum. A SEJA do Paraná possui uma equipe interprofissional composta por assistentes sociais e psicólogas e que são responsáveis na parte técnica, atuando em cada caso individualmente nos processos de adoção internacional.
E, desembargador, normalmente essa medida excepcional que o senhor falou, que é a adoção internacional, ela acontece com crianças mais velhas?
Justamente, ela acontece com crianças com uma idade maior. É meio estranho falar em crianças velhas, porque criança é criança,
sim,
né? Elas têm mais idade. E é muito relativo também saber o que é uma criança com mais idade ou menos, porque isso depende do meio cultural,
uhum,
e do amadurecimento também das pessoas que vivem nesse meio. Realmente, são as crianças com mais idade que acabam sendo encaminhadas à adoção internacional. Por quê? Porque os casais estrangeiros que vêm adotar, eles aceitam essas crianças. O perfil das crianças adotadas na adoção internacional
muda,
uhum, e nós temos casais, pretendentes que vêm do exterior, que aceitam essas crianças porque amadureceram para essa aceitação. É um processo de amadurecimento. E nós percebemos que essa aceitação, ela depende de uma remoção de obstáculos e de critérios que impedem a adoção. Então, é uma aceitação que revela uma capacidade maior de amar por, uhum, parte desses casais, de doação, de capacidade também de autoesquecimento, né, para uma doação maior para a pessoa amada. Porque a adoção é um ato de amor, é um acolhimento que, no fundo, se trata realmente de um ato de amor, de uma grande espiritualidade também. É um encontro entre espíritos de pessoas humanas no mundo e que vão viver depois, a partir dali, toda a sua vida, compartilhando tudo e se doando um ao outro.
Desembargador, a gente ainda pode dizer que na adoção nacional os casais ainda relutam um pouco em adotar crianças com um pouco mais idade ou não? Ou isso já mudou?
Sim, existe isso. Mas há uma mudança gradativa, gradual, para uma aceitação com a idade da criança cada vez um pouco maior.
Uhum.
Mas isso é gradual, é um processo lento, porque é um processo cultural e todo processo cultural é lento. Nós temos o intercâmbio entre os casais faz com que também eles amadureçam. Hoje, para que um casal possa se habilitar na vara no juízo da infância, ele tem que se submeter a um processo e dentro desse processo vai haver um curso de capacitação. Esses cursos também são bons e são meios para que esses casais possam amadurecer. E como nós falávamos, como a adoção é um ato de amor, o amor só pode ser real e verdadeiro desde que a pessoa esteja amadurecida para aquele nível de amor que ela resolveu praticar.
Desembargador, voltando um pouquinho agora para o foco da nossa entrevista, o senhor poderia explicar para a gente no que consiste o modelo aplicado pela SEJA para uniformizar o trâmite da adoção internacional?
Bom, a SEJA, ela adota procedimentos que estão previstos na Convenção de Haia, que o Brasil ratificou. Cada SEJA, em cada estado, tem o seu regimento interno. Porém, a documentação do processo da adoção internacional, em geral, é a mesma, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante dizer que o processo de adoção internacional também é da competência exclusiva das varas da infância e da juventude. Cabe à SEJA, além do cadastramento de crianças e adolescentes, e da habilitação dos pretendentes que vêm do exterior a uma adoção internacional, fazer tentativas para localização de interessados residentes fora do país, que desejam adotar crianças brasileiras. Se a busca for positiva, as opções serão apresentadas à autoridade judiciária, que é o juiz, correspondente, ou seja, aquele juiz da comarca onde reside a criança, o qual fará a indicação da melhor opção para a criança e o adolescente. Então, o juiz ele solicita a SEJA a apresentação de um casal. Depois que já foram feitas buscas para uma adoção nacional no Brasil todo, através do Cadastro Nacional de Adoção. Então, não havia interessados nem na comarca, nem no estado, nem no país. E daí, o juiz solicita a SEJA a busca de um casal interessado. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, ela efetua também a preparação psicossocial da criança e do adolescente para uma adoção internacional, antes da chegada dos adotantes. Já são utilizados vários meios e materiais, incluindo uma fase final de preparação com videoconferências entre as crianças e os futuros pais adotivos. Então, antes dos pais chegarem, eles já estão conversando através de videoconferência. Há uma preparação, há uma espera. E, afinal, quando, com a chegada, há finalmente um encontro e o início do estágio de convivência, que é obrigatório. Esse estágio de convivência é acompanhado pelos profissionais da SEJA, pela equipe interprofissional. E no final dele é feita uma avaliação que vai dizer ao juiz do processo se aquela adoção é a medida adequada que atende o interesse daquela criança e se este casal e esta criança se encontraram de uma maneira boa houve uma boa adaptação para que a adoção possa ser concretizada. A profissional responsável pelo caso da criança e do adolescente é quem faz preferencialmente o acompanhamento e a avaliação do período do estágio de convivência, que é no mínimo de 30 dias. E nesse período, as intervenções técnicas visam também tentar minimizar ou evitar as dificuldades naturais do período de adaptação inicial. Bom, então nós vemos que esse é o trabalho da SEJA, né? E o trabalho nesse trabalho ela está dando ao juiz todos os subsídios técnicos necessários para que ele possa daí proferir a sua decisão de maneira mais segura possível. Feita a adoção internacional, é emitido um certificado que possibilita a emissão do passaporte e a autorização de viagem. E também possibilitará que essa adoção seja reconhecida no país de acolhida quando a criança ingressar no território daquele país, já como cidadão dele.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Rui Mugiatti. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA, e também sobre a adoção internacional. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
CPF na nota. É dinheiro de volta. CPF na nota. É dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota. É dinheiro de volta.
Governo do Estado.
De segunda a sexta-feira, às 9:30 da manhã, a E Paraná AM630 apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Eu sou a Alessandra, moradora aqui do Boqueirão e sempre estou ouvindo a rádio É Paraná AM630.
A E Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da MAPAR de hoje é a adoção internacional. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do desembargador Rui Mugiati. E se você, ouvinte, tem uma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Desembargador, queria pedir agora para o senhor explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse processo da adoção internacional, como, por exemplo, o pretendente se habilita no país dele para essa adoção.
Exatamente. A SEJA não habilita, veja, ela não habilita somente o estrangeiro residente fora do país, mas também o brasileiro residente fora do país.
Uhum.
Esse tem prioridade no atendimento,
sim,
por ser brasileiro. Para se tornar elegível para uma adoção internacional no Estado, o interessado pretendente que está no exterior deverá requerer sua habilitação junto à SEJA do Paraná, devendo juntar a documentação prevista na lei. Sendo aprovado pela comissão, será emitido um laudo de habilitação e qualificação para a adoção de uma criança ou adolescente no Estado. Então, ele necessita de um laudo da SEJA.
Uhum.
Mas, como o Brasil ratificou a Convenção de Haia, a SEJA ela dá preferência a pessoas que sejam procedentes de país que também tenha ratificado essa convenção.
Desembargador, o senhor poderia aproveitar e explicar para a gente o que é essa Convenção de Haia?
A Convenção de Haia ela é um tratado internacional,
uhum,
que vários países, a maioria dos países que tratam do assunto da adoção, fizeram na ONU, promovida pela ONU, para... regular a adoção internacional no mundo inteiro. E ela, a finalidade dela é justamente assegurar que essas adoções internacionais aconteçam de modo seguro.
Uhum.
É uma convenção destinada à cooperação em matéria de adoção internacional. O objetivo da convenção, como ela é dito nela mesma, é estabelecer as garantias para que as adoções internacionais sejam feitas segundo o interesse superior da criança e com respeito aos direitos fundamentais que ele reconhece o direito internacional. E também instaurar um sistema de cooperação entre os estados contratantes, entre os quais está o Brasil,
uhum,
que assegure o respeito às mencionadas garantias e, em consequência, previna o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças. Então, essa Convenção de Haia é uma garantia contra o tráfico, contra o sequestro, contra todas aquelas modalidades de atos ilícitos que podem vir a contaminar essa área em que onde há crianças que precisam de uma família. E ela faz com que todos esses processos aconteçam da maneira mais segura possível. É por isso que nós temos que o pretendente, o pretendente que está morando no exterior, ele se habilita perante o juiz do seu próprio país.
Uhum.
O país de origem, ali ele tem o juiz, e ele tem, nesse país, como também no Brasil, e em todos os países que ratificaram a Convenção de Haia, há uma autoridade central que trata das questões relativas à aplicação da Convenção. No Brasil, nós temos a Autoridade Central Federal, que está em Brasília,
sim,
e cada estado tem a sua autoridade central, que é a própria SEJA. Então, a SEJA é a autoridade central do estado para a Convenção, uhum, de Haia. A Autoridade Central Administrativa Federal do Brasil é quem faz o credenciamento de organismo internacional que, por sua vez, tem autorização para atuar no território brasileiro, intermediando as adoções internacionais. É através desses organismos que são encaminhados os dossiês dos interessados com o pedido de habilitação. Então, o organismo credenciado se habilita perante a Autoridade Central Brasileira, lá em Brasília, e ele pode fazer essa intermediação. Para ele poder funcionar, ele também tem que estar autorizado pelo país, uhum, que ratificou, de sua origem, que ratificou a Convenção de Haia. Então, o seu funcionamento também é regulado pela Convenção de Haia. Com a vinda dos pretendentes ao Brasil para adoção no Paraná, o organismo internacional irá fornecer todo o apoio logístico e se responsabilizará pelo envio dos relatórios pós-adotivos, que deverão ser encaminhados no mínimo por 2 anos, e a comprovação do estabelecimento da cidadania com a homologação da adoção no país de acolhida. Então, esse organismo ele faz esse meio de campo,
uhum,
entre o país de origem e o país de acolhida. Por sua vez, para que o adotante, o pretendente, possa vir ao Brasil por meio desse organismo, ele tem que se habilitar como pretendente lá no seu país de origem. E lá ele já vai ser feita a primeira avaliação dele. Ele vai participar de cursos de capacitação, de encontros com outros casais que também fizeram adoções internacionais. E ele é declarado habilitado,
uhum,
no próprio país de origem. E aí ele é apresentado à autoridade central, à SEJA, através,
sim,
do organismo internacional. A SEJA pode também, eventualmente, solicitar ao país de origem que se verifique se há pretendentes disponíveis. E aí nós vemos que o papel desse organismo internacional que faz essa intermediação para,
uhum,
possibilitar os contatos e também fazer esse apoio logístico. O apoio logístico é a chegada do casal ao país.
Sim, muito importante.
Aonde ele vai chegar, qual é o aeroporto, quais são os contatos que têm que ser feitos, quem vai funcionar como tradutor, aonde que está o consulado, e todas as questões práticas que podem ocasionar grandes dificuldades, mas tendo esse apoio, todas elas podem ser bem resolvidas.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. Bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!